Olá, caríssimos irmãos em Cristo. Aqui é o Padre João Henrique. Hoje é dia 23 de março de 2020. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você, o seu coração, onde quer que você esteja nesse momento. Nesses dias em que nós estamos mais recolhidos por conta dessa pandemia, a gente está impossibilitado de ir à igreja, ou pelo menos de ir com tanta frequência como nós costumávamos ir, de participarmos juntos das santas missas, dos grupos de orações e das outras iniciativas promovidas pelas nossas paróquias e pelas nossas comunidades. Mas esse é um tempo muito propício para nós cuidarmos de uma outra igreja, né? Além da família, que é a nossa igreja doméstica, né? Darmos um cuidado maior à nossa família, aos nossos filhos, esposo, esposa, aos nossos pais, irmãos, né? Que é muito bem-vindo e necessário. Eu gostaria de convidá-lo, né, nesses dias, a olhar para a igreja que é a sua alma. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós também, de alguma forma, nós somos uma igreja. Deus habita dentro de nós. E nós precisamos aprender a entrar dentro deste templo que é a nossa própria alma, que é o nosso próprio interior. É a partir dessa vida interior, é a partir desse recolhimento interior que se torna possível a vida de oração. Muitas vezes a gente não tem facilidade para rezar no nosso dia a dia, a gente está tão disperso com os nossos afazeres, com as nossas preocupações e obrigações, e a gente não percebe que dentro de nós existe uma presença de Deus. Deus está nos esperando. Dar-se conta dessa presença de Deus dentro das nossas almas é fundamental para que a gente tenha uma vida de oração. Porque a oração, ela é um diálogo com Deus. A oração não é simplesmente um monólogo ou a repetição de algumas palavras. A oração, ela é um verdadeiro diálogo com o Senhor. E só pode haver diálogo porque Deus está próximo. Ele está presente. Ele está tão perto que ele está dentro de nós, como nos lembra muito bem Santo Agostinho. Ele é mais íntimo de nós do que nós mesmos, né? Então, Deus está no nosso interior. Então, essa presença de Deus na nossa alma, ela precisa ser resgatada e lembrada todos os dias. Então, vamos, nesses dias, né, de quarentena, esses dias de recolhimento, vamos olhar como é que está a igreja do nosso coração, a igreja do nosso interior. E gostaria hoje de começar, né, falando sobre essa igreja interior, a igreja da nossa alma, falando sobre a porta e os fundamentos desse templo. A porta e os fundamentos desse templo interior são. Aliás, é a virtude da fé, a virtude teologal da fé. O Papa Bento XVI, quando ele proclamou o Ano da Fé, em 2012, ele fez uma carta apostólica e a carta se chamava exatamente Porta Fidei, ou seja, a porta da fé. É uma citação do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 27. Então, inicia assim esse documento do Papa Bento XVI. A porta da fé que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja está sempre aberta para nós. Então, a virtude da fé é a porta deste templo. Ou, falando em termos carmelitas, né, aqueles que gostam de estudar a obra de Santa Teresa de Ávila, o Castelo Interior, né, a a porta do castelo, né, ou dessa igreja que é a nossa alma, é a fé, é o ato de fé. É através da fé que nós adentramos nesse templo interior que somos cada um de nós. Mas vale recordar o seguinte: a fé não se trata apenas de uma crença. O que é a crença? Crença é uma opinião pessoal a respeito de alguma coisa sobrenatural, espiritual ou religiosa. Crenças existem muitas, né? A pessoa pode acreditar em Cristo, ela pode acreditar em Buda, ela pode acreditar em Maomé. Isso tudo são crenças. Aqui eu estou usando o termo técnico, né? O termo tradicional da nossa fé católica, aquilo que está no catecismo e na Sagrada Escritura, né? Se a gente for olhar no dicionário, o dicionário, fé e crença é tudo a mesma coisa. Tanto faz uma pessoa crer em Jesus Cristo ou ela crer no capeta, é tudo fé, né? No dicionário. Mas não é esse o conceito de fé que a gente tem presente na Sagrada Escritura e no Catecismo da Igreja. O conceito de fé que nós usamos, nós católicos, é uma coisa muito específica. Não é apenas uma opinião de alguma pessoa sobre Deus ou sobre alguma coisa religiosa. A fé se trata de um dom de Deus e uma força sobrenatural que opera na nossa alma, que age na nossa alma e que nos une a Deus. Então não se trata apenas de uma opinião subjetiva, mas se trata de uma verdadeira graça, de uma verdadeira força sobrenatural que coloca a nossa alma em contato, em união, em comunhão com Deus. É isso que é a fé. O Catecismo, no número 1814, vai nos lembrar o seguinte: a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Deus nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque ele é a própria verdade. Então veja, a fé é uma virtude através da qual nós cremos em Deus e em tudo o que Deus disse e revelou. Tudo, né? Não partes. Porque a nossa natureza corrompida, né? A gente quer escolher o que que a gente quer acreditar, a gente quer escolher o que a gente quer obedecer, né? A gente quer ser seletivo, a gente quer escolher as coisas conforme nos agrade. Mas fé é nós crermos firmemente em Deus e em tudo o que Deus nos diz e revelou. E tudo isso que Deus nos diz e revelou chega até nós através da igreja. Se a gente tem fé, é porque a igreja nos evangelizou, a igreja pregou para nós. Ai, padre, mas eu tenho fé, é porque minha avó me ensinou. Ai, sua avó é o quê? Sua avó é igreja. Né? Igreja aqui não quer dizer só o Papa, a igreja quer dizer corpo de Cristo, os cristãos. Só é possível ter fé porque a palavra de Deus foi anunciada para nós, e quem anunciou a palavra de Deus para nós foi a igreja. Através de algum fiel, de um sacerdote, de um catequista, né? Mas essa palavra foi anunciada. A gente não recebeu essa palavra por osmose, né? Então, para ter fé, preciso crer em tudo que Deus nos disse e revelou e que a igreja nos propõe para crer. E o catecismo continua: pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Olha que coisa bonita. Pela fé, a gente se entrega a Deus de maneira livre. A gente tira a nossa vida das nossas mãos e colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. É um ato de confiança em Deus. Só é possível isso se a gente tiver fé, porque a gente não vê Deus e muitas vezes a gente não enxerga a ação de Deus. Não porque ele não esteja agindo, mas porque nós não somos capazes de enxergar. Nossa inteligência, ela é muito limitada. Os nossos sentidos são limitadíssimos. Nós não conseguimos perceber em profundidade Deus agindo. Mas a fé nos faz confiar. Confiar e entregarmos a nossa vida nas mãos dele. Entrega total e livre nas mãos de Deus. Por isso, o fiel, quem que é fiel? Não é o torcedor do Corinthians, tá? Fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Então, aquela história, né? Uma vez perguntaram para o cardeal Eugênio Salles, cardeal falecido do Rio de Janeiro, se ele não estava preocupado porque a igreja estava perdendo muitos fiéis. Aí ele respondeu assim que, na verdade não, porque ele nunca viu a igreja perder um fiel. A igreja perde aos infiéis, né? Então, porque o fiel é aquele que procura conhecer. Porque como que eu vou ser fiel a Deus se eu não procurar conhecer as coisas que Deus disse e revelou? Como que eu vou procurar saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida se eu não procuro conhecê-lo? Se eu não procuro conhecer aquilo que ele já disse, aquilo que ele já mostrou? Procurar conhecer a vontade de Deus. Isso a gente conhece através da Sagrada Escritura, através dos Evangelhos, através do Catecismo, que é uma síntese magistral de tudo aquilo que nos ensina a Igreja, tudo aquilo que a Igreja nos explica a respeito da Sagrada Escritura, tudo aquilo que a sabedoria milenar dos santos, dos doutores da Igreja, vão nos explicando a partir da Escritura. Através disso tudo a gente vai aprendendo a conhecer a vontade de Deus para fazê-la na nossa vida. Então, a fé, a virtude teologal da fé é isso, né? E essa virtude, ela nos coloca em verdadeira comunhão com Deus. Quando a gente tem fé, é possível, né, a gente entrar em comunhão íntima com Deus, mesmo não indo à igreja, no lugar onde a gente está, porque a gente percebe que ali está Deus e Deus pode ser adorado. Deus está presente ali naquele lugar em que nós estamos. Então veja, caríssimo irmão, a fé é a porta através da qual nós adentramos essa igreja interior, esse templo interior, onde habita Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 em diante, vai dizer o seguinte: a fé é fundamento daquilo que se espera e prova de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. E mais adiante, no versículo 6, diz assim: ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Então Deus, ele existe, nós devemos crer que ele existe, mas também que ele recompensa os que o procuram. Que recompensa que Deus dá para quem procura ele? Ah, é um baú cheio de ouro? Não! A recompensa maior que Deus dá àqueles que o procuram é a vida eterna, que já começa aqui nessa vida na graça de Deus, pela vida na graça, né? A maior recompensa que Deus nos dá é isso, é a salvação. Foi para isso que Cristo nosso Senhor veio ao mundo, para nos dar a salvação e a vida eterna. Então, é crer que Deus existe e que recompensa aqueles que o procuram. Se ele recompensa aqueles que o procuram, significa que eu devo procurá-lo. Eu devo buscá-lo. Essa minha vida presente deve ser uma constante busca por Deus. Uma constante busca pela intimidade com Deus. Uma constante busca pela amizade com Deus. Sim, caríssimos irmãos, Deus deseja ser nosso amigo. O Papa Bento XVI ainda, né, na Carta Apostólica Porta Fidei, no primeiro parágrafo, ele continua dizendo: é possível cruzar este limiar, que limiar é esse? A porta da fé. Quando a palavra de Deus é anunciada e o coração se deixa plasmar pela graça que transforma. Atravessar essa porta implica embrenhar-se num caminho que dura a vida inteira. Olha que belo isso. Atravessar a porta da fé significa a gente atravessar, entrar por um caminho que vai durar a nossa vida inteira. Uma vida inteira de busca. Mas não é que a gente vai buscar e lá depois da nossa morte a gente vai encontrar. Não. Essa busca, à medida que a gente busca, a gente já encontra. À medida que a gente cruza essa porta da fé, a gente já começa a encontrar Deus. A gente já começa a mergulhar no amor de Deus. A gente já começa a ter esse contato com a presença de Deus que vai nos convidando a uma intimidade cada vez maior, a uma amizade cada vez maior. Então, uma vez entendida o que é a fé, então eu gostaria de propor para vocês aquilo que os manuais de espiritualidade chamam de exercício da presença de Deus. O exercício da presença de Deus é uma maneira de fazer um ato de fé. É uma maneira de a gente cruzar essa porta da fé e adentrarmos o nosso interior. Bom, o fundamento desse exercício espiritual é a certeza de que, primeiro, Deus está presente em todos os lugares. Deus é imenso, Deus é infinito, e tudo aquilo que existe só existe porque Deus está sustentando isso no ser. Ou seja, é a presença de Deus que dá a existência a todas as coisas. Então, tudo aquilo que existe está, de alguma maneira, envolvido pela presença de Deus. Não é Deus, não é dizer que tudo o que existe é Deus. Não, não é isso. Mas é que todos os seres, todas as criaturas, só podem existir na presença de Deus. Como diz São Paulo em uma das suas cartas, né? Nele nós vivemos, nos movemos e somos. Então, tudo que existe só pode existir na presença de Deus. Então, significa que nós estamos a todo instante na presença de Deus, pelo seu poder onipotente. Mas também, Deus ele está presente de uma maneira especial na nossa alma quando nós fomos batizados. Porque a partir daquele momento em que nós fomos batizados, a presença de Deus passa a ser uma inabitação, ou seja, Deus passa a morar dentro de nós. Então, todo batizado tem a presença de Deus dentro de si de uma maneira especialíssima. Todo batizado é templo da Santíssima Trindade. Então, tendo em vista isso, né, essa verdade de fé, essa verdade que é a presença interior de Deus dentro de nós, essa presença próxima de Deus, presença próxima a nós. Então, o exercício da presença de Deus consiste, em primeiro lugar, nós considerarmos isso, pensarmos nessa realidade, colocarmos no nosso pensamento, trazermos presente na nossa mente que Deus está presente. Deus está aqui dentro de mim. Deus me envolve. Deus envolve a minha presença, Deus envolve a minha existência. Deus, ele está aqui muito perto. Ele não está lá no céu, longe, distante. Ele está aqui bem perto de mim. Bem perto de mim. E ao considerar isso, nós dizermos para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor habita dentro de mim, que o Senhor habita dentro do meu coração. Você pode dizer isso em voz alta ou simplesmente interiormente fazer esse ato, né, de professar a sua fé na presença de Deus, na proximidade de Deus. Lembrar-se disso, lembrar-se de que Deus está presente. Presente na vida de todo aquele que nele confia. E acreditando nisso, que Deus está aí presente, você de maneira afetuosa amar Deus. Convidar Deus para fazer parte da sua vida. Convidar Deus para que Ele, no seu infinito amor, te dê a graça também de crer nele, de corresponder à sua presença. Então, esse exercício, né, da presença de Deus, se colocar na presença de Deus, é um grande auxílio para a gente rezar. Porque a gente se distrai muito fácil, porque a gente não se coloca na presença de Deus, ou a gente esquece da presença de Deus. Imagine que uma pessoa vem visitar você. E aí você tem que fazer sala para a pessoa, né? O que é fazer sala? É você dar atenção àquela pessoa que está ali na sua casa. O exercício da presença de Deus significa você fazer sala para Deus. Você ali se colocar na presença de Deus e de maneira muito atenta, querer amar Deus, querer dar atenção para Deus, na certeza de que Deus está prestando atenção em você, que Deus, ele está te amando naquele momento. E para nós encerrarmos, né, eu gostaria de ler para vocês um pequeno trecho de uma oração de Santa Elizabeth da Trindade, chamada Elevação à Santíssima Trindade. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim mesmo para me fixar em vós. Imóvel e pacífico, como se minha alma já estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar a minha paz, nem me fazer sair de vós, ao meu imutável, mas que a cada minuto me faça penetrar mais na profundeza do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, a vossa morada querida e o lugar do vosso repouso. Que eu nunca vos deixe só, mas que esteja recolhida, completamente acordada na minha fé, em adoração, entregue exclusivamente à vossa ação criadora. Ó Cristo, meu amado, crucificado por amor, eu quisera ser uma esposa para o vosso coração. Quisera cobrir-vos de glória, amar-vos até morrer de amor. Mas sinto a minha impotência e peço-vos para me revestirdes de vós mesmo, para identificardes a minha alma com todos os movimentos da vossa alma, para me submergirdes, me invadirdes, substituir-me por vós, para que minha vida não seja mais do que uma irradiação da vossa. Vinde a mim como adorador, como reparador e como salvador. Ó Verbo Eterno, Palavra de meu Deus, quero passar a minha vida a escutar-vos. Quero tornar-me perfeitamente dócil para aprender tudo de vós. Quero viver sempre na vossa presença e morar na vossa luz infinita, através de todas as noites, de todas as securas, de todas as fragilidades. Ó meu astro amado, fascinai-me para que eu não possa sair mais de vossa divina irradiação. Ó fogo devorador, espírito de amor, descei a mim para que se faça na minha alma como que uma encarnação do Verbo, que eu seja para ele uma humanidade de acréscimo na qual ele renova todo o seu mistério. E vós, ó Pai, inclinai-vos sobre a vossa pobre e débil criatura. Cobri-a com vossa sombra, não vendo nela senão o bem-amado no qual pusestes todas as vossas complacências. Ó minha Trindade, meu tudo, minha beatitude, solidão infinita, imensidão em que me perco, entrego-me a vós como uma presa. Ocultai-vos em mim para que eu me perca em vós, enquanto espero ir contemplar a vossa luz, o abismo das vossas grandezas. Então, caríssimo irmão, que à luz dessa oração de Santa Elizabeth da Trindade, nós possamos praticar ainda mais esse exercício de nos colocar na presença de Deus, de fazer atos de fé, de atravessar a porta da fé em direção ao interior do nosso coração, interior da nossa alma, onde Deus habita e aguarda ansiosamente pela nossa visita, pela nossa amizade, pelo nosso amor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.